Reabrimos a reunião. Projeto número 10 segue em discussão.
A palavra, senhor.
Com a palavra, por 13 minutos, vereador José Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós também ficamos na dúvida, né, sobre esse programa de ação social no bairro, no loteamento Olavo Rodrigues, porque é um loteamento que ainda não está ativo. E ontem o secretário de Ação Social veio a essa casa para nós explicar, né, esse programa de ação social. Ele já foi feito no João Paulo. E ele é um programa que a prefeitura lá no João Paulo já terceirizou esse trabalho. E quem fez foi o SENAC, com um contrato de assistentes sociais, e que levou um ano sendo feito lá no João Paulo. É um levantamento social de pessoas, eles vão mudar totalmente a situação de vida deles, eles vão passar a morar numa casa de melhores condições, em comunidade, né? E aí precisa o levantamento e mesmo a orientação para essas pessoas que vão morar de uma maneira diferente. E esse trabalho é bastante demorado, isso aí foi feito durante um ano. Então essa verba, que não é os 2.826.000, são 300 mil. 300 mil que são empregados neste programa para um ano de trabalho, a contratação, parece que são 5 assistentes sociais que foi usada no João Paulo para fazer esse trabalho. Foi um trabalho muito bem feito, a gente teve até o acompanhamento desse trabalho, e exatamente porque a verba vinha como cursos profissionalizantes, e é isso que nos deixou muito em dúvida no início, né? Não é cursos profissionalizantes, é uma adaptação dessas pessoas à nova situação social deles. Então, eu acho necessário isso, faz parte do programa quando se fazem novos loteamentos, né? Eu acho que está dentro dos prazos, porque se nós não aprovarmos a verba agora, até terceirizarem, fazerem a licitação, né, novamente para começar esse trabalho, as pessoas já vão estar morando lá no João Paulo. Então nós precisamos de um adiantamento, não adianta depois as pessoas estarem morando, como aconteceu no João Paulo II, que as pessoas já estavam morando há muito tempo e recém foi feito o levantamento. Entende? Foi feito isso muito depois, com problemas sociais graves que nós tivemos no início lá, e a gente sabe que aquela vila estava ficando, aquele loteamento lá estava ficando perigoso até. E agora as coisas estão bem melhores por lá. Então, isso aí a gente já está fazendo prevenção, né, para o Olavo Rodrigues, mas nós temos que aprovar essa verba para quando o programa ser efetivado, possa fazer licitação, contratação das pessoas, né, e vai durar um ano esse projeto. Acho que era isso para esclarecer.
Peço palavra.
Com a palavra, por 3 minutos, vereadora Zumancinello.
É só um gancho, uma complementação nas palavras do vereador Fernando Tarragó, mas antes eu gostaria de cumprimentar o nosso amigo, o professor Roberto, professor de línguas inglesa, alemã. É uma pessoa que faz um trabalho muito bom com crianças, adultos na nossa cidade. Seja bem-vindo, professor Roberto. Só um gancho, um complemento da importância desses 300 mil e no que ele está sendo investido, né? Que são, vamos assim, ó, dizer, um preparo para essas futuras famílias que estarão ocupando o conjunto habitacional Olavo Rodrigues. Ontem o secretário Elton esteve aqui nos dando e nos passando as explicações necessárias para que esse projeto fosse, né, aprovado. Inclusive, eu estava juntamente com o vereador Fernando e após chegou o vereador Fernando Balaca, né? Então, é terceirizado, né? É uma empresa muito boa, né? uma que é o SENAC, que vai estar realizando. Vai ter licitação, claro, né? Mas anteriormente foi o SENAC que realizou. O quanto é importante no início, antes das famílias estarem ali ocupando as suas residências, as suas novas casas. É uma nova realidade para muitas famílias. A gente sabe que esses conjuntos residenciais são famílias extremamente carentes, são famílias que realmente precisam ter uma casa, uma residência fixa. Nós sabemos que tem muitas famílias que vivem na nossa realidade de hoje, são famílias até de pescadores que vivem na ribeirinha da nossa cidade. Então, isso é um programa bastante importante para que venha a ser realizado com essas famílias e é a nova adaptação, doutor Fernando. Vereador Fernando aqui, né? É a adaptação dessas famílias. Então, nós teremos ali pessoas, vai ter essa inclusão social, vereador Mano Gás, destas pessoas nesse novo conjunto residencial. Que ora fosse feito no conjunto residencial João Paulo II. Muitos problemas seriam sanados antes de terem começado, como nós tivemos ali vários problemas, mas graças a Deus, graças à comunidade, às autoridades, né, as pessoas comprometidas, a sociedade, hoje a João Paulo se torna um bairro, né, muito bom para se viver. Então, assim nós queremos lá na Olavo Rodrigues. Muito obrigada e um bom dia.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Neraí, por 3 minutos.
Que bom esses esclarecimentos, né? Eu também pedi esclarecimento, assim como o vereador Cabrito. Ontem eu estava aqui no meu gabinete, eu não sabia que o secretário Elton estava na casa, porque ele veio na comissão de serviços municipais, né, doutor Fernando, da qual eu não faço parte, como eu não fiquei sabendo, porque eu tinha uma série de indagações para fazer sobre o Olavo Rodrigues, que eu entendo assim, muito interessante a criação desses núcleos habitacionais, inclusive aqui pedi nessa casa uma inclusão no PPA, a construção de escolas, de um posto policial nesses lugares lá, a rua asfaltada, com todas as condições de infraestrutura para funcionar um conjunto habitacional. Pena que eu não estava junto, né, que são informações importantes que a gente tenha. Com relação à verba, nada mais justo, porque tem que ser feito esse estudo social. E eu lembro, agora o senhor me lembrava, e agradeço a sua lembrança, quando foi construído João Paulo, que são 881 casas, e depois, na administração passada, criamos o Salvador Faraco, isso foi feito realmente, é um estudo social, é uma conversa com os moradores que lá vão habitar, porque a gente sabe que vem pessoas de todas as áreas da nossa cidade, de todos os bairros. Então, as assistentes sociais vão conversar com essas pessoas, vão explicar regras de convivência, né, doutor Fernando, que isso é muito importante. E eu lembro, quando da criação do João Paulo, eu estava já na Secretaria de Ação Social, eu lembro que foram em duas etapas, é tipo um curso, vamos dizer, né, que chamam de curso, mas que, na verdade, não é um curso. É uma conversa, são informações que essas pessoas têm, regras de convivência em uma sociedade, porque houve em duas vezes, duas etapas, agora eu estava lembrada, que primeiro foi uma, quando estavam pensando em construir, que já estava tudo assinado, feito pela Prefeitura e pelo SENAC, exatamente. E depois, quando as pessoas já estavam morando também. Então, foi uma construção assim, de 881 casas, e mesmo assim, com tudo isso, esse trabalho social que se faz, ainda surgem os problemas. Porque a gente sabe, né, doutor Fernando, que quando se junta uma comunidade... Eu lhe concedo dois apartes depois. A gente sabe que até num edifício, o síndico tem, às vezes, dificuldade de lidar com os moradores daquele prédio. Então, ainda mais um conjunto habitacional desse porte. Né? E muito importante lá no Olavo Rodrigues que se faça esse trabalho social para uma melhor convivência entre as famílias. Então, nesse sentido que a gente pediu, para que a gente, até que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, saiba como é que é feito um conjunto habitacional assim. E a importância que isso tem para o nosso município. Lhe concedo os dois à parte.
Só para um esclarecimento, dando um exemplo do que acontece com essas famílias. Por exemplo, assim, vem crianças que estão em escolas em diferentes lugares da cidade e que vão ir para um outro lugar longe das suas escolas. Então, esse assistente social vão ter que fazer a adaptação dessas crianças nas escolas mais perto. Entende? Que causa um transtorno muito grande para a família, às vezes família de poder aquisitivo muito pequeno e tem dificuldade até de saber o que fazer com a criança, às vezes tira da escola, preferem tirar da escola do que ser readaptado. Então, essa assistência social é muito importante, porque vai vir lá do Cabo Luiz Quevedo para morar lá no Olavo, que fica 2 quilômetros, 3 quilômetros da onde era a escola dessa criança. E aí, como fazer? Então, eles têm que ter essa orientação. É só um exemplo, né, de um fato da necessidade de que os assistentes sociais, né, possam fazer a readaptação dentro dessas novas comunidades.
Não querendo ninguém mais discutir, projeto, votação, maioria simples. Projeto em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem não concorda, se manifeste. Projeto aprovado. Vereadora Suzana, prossiga a leitura.
Projeto de Lei Ordinária número 11 de 2020, protocolo 75 de 2020, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor vigente de R$ 2.826.253,50. Chega a esta Comissão de Constituição de Finanças e Orçamento no projeto de Lei 011 de 2020, protocolo 75, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.826.053,50. Em análise do projeto, observa-se que a abertura de crédito será destinada ao pagamento de notas fiscais emitidas no ano anterior, sem que houvesse tempo hábil para o pagamento. Aquisição de materiais odontológicos, repasse das entidades do Lar da Criança e a PAI, despesas de exercícios anteriores destinadas ao pagamento de jetons da Jari, obras e instalações de reforma no ginásio municipal, obras e instalações da quadra poliesportiva da Barragem Sanchuri, pavimentação asfáltica na rua Venâncio Aires, realização do trabalho técnico social no loteamento Olavo Rodrigues. Observa-se que encontra-se em anexo ao projeto de lei os comprovantes relacionados às informações encaminhadas pelo Executivo. Desta forma, considerando a justificativa encaminhada pelo Executivo de necessidade de abertura de crédito adicional suplementar no valor vigente, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Vereador relator Carmelo Madeira e de acordo os demais pares.
Feita a leitura dos pareceres, projeto em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Por 3 minutos, a palavra com a vereadora Azuma Ancinello.
Mais uma vez, bom dia a todos, aos amigos que nos acompanham pela live, os amigos do plenário e aos nobres vereadores e vereadoras que estamos, desde o iniciar dessa reunião, ainda permanecendo nesta casa, discutindo importantes requerimentos e projetos que fazem a diferença da vida da nossa comunidade uruguaianense. Este projeto é de extrema importância, esse orçamento de 2.826, porque nesse orçamento nós temos a destinação de verbas, de emendas parlamentares do deputado federal Carlos Gomes, é um deputado, nosso deputado, podemos dizer, da bancada PRB, né? Eu e a vereadora Suzana Qual fizemos parte, e nós sentimos honrados em sabermos como tem pessoas, hoje, A política ela é muito criticada e as pessoas têm razão das críticas, mas como é importante um deputado estadual, federal, ele vir à nossa cidade, ele ser bem votado, como foi o deputado Carlos Gomes, e automaticamente trazer respostas desses votos a qual lhe honraram dentro dessa cidade. Então, esse orçamento tem um pedido da vereadora Suzana, que é da cobertura da quadra de esportes da Barragem São Juri, e também aqui o ginásio municipal. Né? Nós recebemos 500 mil? A reforma. A reforma, inclusive, fizemos visitas ali. Né? Vai ficar muito bem, muito amplo, né? Estamos a toque de caixa para terminar, e é investimento de esportes. Não, mas a nossa cidade precisa de outros... Precisa, sim. Mas esporte é muito importante na vida dos jovens. O vereador Balaca está fazendo positivo, que ele é muito comprometido com o esporte. E é onde a nossa sociedade... Aonde a nossa sociedade, os nossos jovens, as nossas crianças, através do esporte... que elas vão ter um futuro diferenciado. Né? Nós sabemos o quanto a droga tem deixado lesadas famílias, jovens. Então, o esporte ele é muito parceiro, muito colaborador no resgate desses jovens, e através do esporte nós formamos bons cidadãos. Então, é de grande importância a aprovação desse projeto, é de grande importância essas emendas parlamentares que vêm. Essa é uma das emendas, porque o deputado, fizemos uma contabilidade ali na Santa Casa, o deputado destinou R$1 milhão para a nossa Santa Casa. Inclusive, R$500 mil foi pagamento de folha dos funcionários. Muito obrigada a todos. Lecia dos dois apartes, vereadora.
Obrigada, vereadora Zuma, pelos apartes. E eu cumprimento também o deputado Carlos Gomes, é o deputado federal, não é do nosso partido, mas aqui a gente tem que destacar as coisas boas que as pessoas fazem. E o deputado Carlos Gomes tem sido incansável com o nosso município. Inclusive, quando estive em Porto Alegre, fiquei muito feliz. Estive visitando a delegada de junta, a Ivana, né? Delegada de junta do secretário de Educação, o Caran, e ela me disse, olha, um dos parlamentares que mais fez emendas na área da educação. Então, como professora, vereadora Suzana, eu me sinto muito feliz. Que bom! Nós temos que eleger pessoas, não pelo partido, mas pessoas comprometidas realmente com as causas do nosso município. Então, eu cumprimento o deputado que muitas vezes já nos mandou emenda para a Santa Casa, né? Várias emendas ele fez, e para o ginásio, para a reforma do ginásio, ali, né, o ginásio municipal, ele fez uma emenda de 500 mil, se não me engano.
Um milhão.
Mas me falaram, duas emendas. Uma, essa última de 500, que é para a reforma do ginásio, sendo que a prefeitura tem 5% só de contrapartida, né? Só isso aí do município. O restante é da emenda. E também aqui já quero registrar que eu pedi nessa casa, fiz um projeto de indicação ao senhor prefeito, que fosse construído um banheiro para aquelas pessoas ali da feira, do Parcão. Tá? Foi pedido por várias vezes, tem um ofício meu, e eu espero que a construção desse banheiro seja... Eles me disseram que seria durante a reforma, né? Me ajuda aí, Balaca, né, a insistir nesse assunto aí do banheiro ali para os feirantes da feira do Parcão. Eles, inclusive, conversaram comigo, disseram que eles ajudam com o material, uma vez que a prefeitura construa o banheiro. Porque, se tratando de venda de alimentos, de verduras, de frutas, é necessário que tenha um banheiro, uma pia, pelo menos, ali para as pessoas. Uma pia tem, quando foi criada ali a feira do Parcão, tem. Mas nunca é demais, né? Uma pia ali, junto a um banheiro, né? Para atender aquela comunidade, mesmo os feirantes e as pessoas que lá frequentam. Muito obrigada.
Solicita a palavra.
Com a palavra para discussão, o vereador Wilson Brites, 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário. Vou começar minha fala A questão do solicitação da vereadora Neraí, falando sobre o banheiro. Em 2017, eu fiz uma visita aos feirantes e foi até escolhido um local que seria feito o banheiro. Fiz um documento solicitando ao senhor prefeito para que ele cedesse aquele local que dá para os fundos do ginásio para fazer o referido banheiro. Aí, na época... me dado uma resposta de que ali não poderia ser feito porque o ginásio seria ampliado. Tá, tudo bem. Bom, mas tem espaço ali no parcão, tem espaço de sobra ali para a gente fazer o referido banheiro. Inclusive, hoje os trilhos não estão sendo mais ocupados, não, aquilo ali com certeza não vai ter problema um espaço para um banheiro. Depois eu passei a informação para eles, para que procurasse a Secretaria de Indústria e Comércio, e para que fizesse uma parceria público-privado, porque tem um projeto, tem uma lei nesse sentido, assim como cuidam da praça, tem uma entidade que cuida da praça, isso aí se encaixa na lei de parceria público-privado, o qual também poderia ser feito lá, né? Parceria público-privado com aquelas pessoas que vendem na feira, né? Já que eles se colocaram à disposição de fazer o banheiro. Eles queriam era o espaço e a autorização do executivo. Então, desde 2017, a gente já vem batendo nessa tecla e obrigado pelos outros vereadores que entram também com seus documentos, até porque a gente não é adivinha, né, saber o que o vereador lá atrás pediu. Mas isso faz parte desse trabalho, isso faz parte do trabalho do parlamentar aqui dessa casa, que ele está sempre atento às necessidades do nosso município. E a gente conhece as necessidades do nosso município. Infelizmente, na época de eleição, vem umas nulidades de Brasília, vem umas nulidades do nosso próprio Estado e levam os nossos votos, e levam os votos. Inclusive, eles chegam aqui com a proposta, como chegaram para mim, dentro do meu partido, o MDB, ao qual eu não fiz campanha para nenhum, que veio com essa lenga-lenga de, depois eu te dou uma proposta. Mas que emenda o senhor vai me dar? Se o senhor não recebeu, o senhor não me deu uma resposta de um ofício. Quantos ofícios mandei para os deputados? A questão dos nossos peritos, a questão dos nossos legistas. Quando uma pessoa se suicida, aqui na nossa cidade fica 6, 7, 8 horas tirado no meio dos seus familiares. E aí vem pedir o meu apoio, aí querem o voto do cabrito, sabe que a gente vereador é um cabo eleitoral. A gente vereador é um dos cabos eleitorais mais procurados. Né? E aí? Aí querem o nosso apoio. Não tem. Podem me dar emenda que quiserem. Para esse fim de troca, não. Não aceito, não recebo. Tanto que ajudei Márcio Amaral, que hoje é prefeito de Alegrete, né? Paguei para fazer a campanha para o Márcio, mas não me arrependo, porque não fiz campanha para corrupto nenhum, safado nenhum, né? Que foram comprados por uma empresa lá atrás e depois chegam aqui prometendo emendas. Pelo amor de Deus. Então, parabéns ao deputado que traz emendas reais para o município, ao qual a comunidade, sim, é beneficiada.
Com a palavra, por 3 minutos, vereadora Suzana Alves.
Bom dia, meus colegas, e bom dia a todos aqui presentes. Só para complementar a fala da vereadora Zuma, o quanto é importante a aprovação desse projeto, porque tudo tem um tempo hábil, né? Essas emendas, tudo tem um tempo hábil. E quero também, em público, agradecer, porque o deputado federal Carlos Gomes, não é de hoje que ele enxerga o interior, né? Há quatro anos antes de eu entrar aqui nessa casa, eu fiz um pedido para ele e ele nos atendeu. Claro que na época não conseguimos concluir, né, e ter a aquisição da nossa ambulância, mas graças a Deus que nesse governo temos a nossa ambulância e agora uma emenda de 400 mil para a cobertura da nossa quadra lá no interior. Mas nós estamos bem servidos de deputados federais lá no interior. Inclusive, agora ganhamos de um deputado federal, Sanderson, se não me engano o nome dele, a cobertura da quadra lá na Vila de São Marcos. A pedido do nosso ex-colega, o Carlos Delgado, vai uma cobertura lá para São Marcos. Então, é como diz o senhor Cabrito, né? Nós temos que ver bem aonde a gente coloca o nosso voto e temos que votar em pessoas que realmente nos enxerguem a nossa cidade, já que a nossa cidade é tão longe, né, dos grandes centros. Então, é isso aí, pessoal. Temos que saber votar. Saber votar e aprovar esse projeto aqui, que é muito importante. Muito obrigada.
Antes de passar a palavra à vereadora Josefina, registro a presença do presidente Irani Fernandes e passo a condução dos trabalhos neste momento a ele.
Assumo as condições de trabalho. Agradeço ao colega vereador que nos sucedeu aqui nessa reunião. Ficou preocupado agora pela sua performance. E estava eu nesse momento lá, foi lançado um projeto do SESC sobre odontologia lá na Santa Casa, um caminhão de tratamento de odontologia. Vai ficar aqui até maio, depois sai e vai para outra cidade, depois volta, é itinerante. E aí nós estávamos lá representando o nosso poder legislativo. Então, com a palavra a vereadora Josefina Soares para continuar na discussão.
Bom dia, o presidente Irani Fernandes, já na condução dos trabalhos, e mais pessoas no plenário. Eu gostaria de cumprimentar, porque nós devemos falar, mas também agradecer. Devemos criticar, mas devemos elogiar. Porque o que é bom para a nossa cidade, não importa quem é o deputado, se A ou B ou D. Para nós o que importa é que... Porque sempre eu fui contra vereadores aqui nessa casa, de deputados que vêm Uruguaiana, como é que a gente diz, voadores. Vinha aqui, pegava um votinho daqui, um votinho dali, um voto lá, e nunca mais voltava em Uruguaiana. Mas realmente eu quero confessar aqui que eu não conheço ele, nunca falei com ele, né? Mas eu quero cumprimentar o deputado do partido de vocês, da Suzana e da Zuma. Por quê? Porque se esse deputado, eu não sei quantos votos ele fez em Uruguaiana, né? Não sei. 4.900. Muito bem. Bem votado. Então, ele, pelo menos, eu estou vendo um trabalho dele, e a gente observa muito, posso não falar, mas eu fico observando muito, de várias emendas, e me diz ali a vereadora Suzana, mais ou menos 8 emendas, se não me engano. Parabéns. Parabéns ao deputado Carlos Gomes, eu tiro o chapéu para ele. Para esse eu tiro o chapéu. Porque Uruguaiana, ela é esquecida por muitos políticos que se elegem e depois esquecem Uruguaiana. Nós precisamos de gente atuante. É isso que nós queremos. Gente que faça pela nossa terra. Tem todo o meu respeito, esse deputado. E não é para mim, mas é para Uruguaiana, é para todos nós, é para o povo. É isso que é importante. Então, que Deus conserve ele, porque eu sei que ele é evangélico, que Deus dê muita saúde e muita paz para ele, para que ele possa continuar um trabalho sério, honesto e voltado para a nossa cidade. Parabéns a vocês, parabéns pelo deputado e parabéns ao partido. Obrigado.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Fernando Balaca.
Bom dia, presidente, bom dia, demais colegas, vereadores e vereadoras, quem nos acompanha aqui no plenário, funcionários desta casa, para falar um pouquinho sobre esse projeto e sobre a questão da reforma do ginásio, de extrema importância, pois quando estávamos na Secretaria de Esportes, e até anteriormente a isso, a gente já acompanhava a situação do ginásio municipal, né, que em épocas de chuva alagava a quadra de esportes, ficava inviável a prática esportiva, e também os banheiros já estavam danificados porque ficavam completamente alagados, tinha que se fazer, levar máquinas lá para dentro para que se pudesse retirar a água lá do interior dos vestiários. E, por último, o ano passado, tivemos várias vezes que interromper para fazer pequenos reparos na quadra, porque na quadra saíam felpas, né? O que poderia, na queda de um atleta ali, danificar um corte. Teve um caso que um atleta faleceu em outro município, que tinha uma quadra no mesmo modo que a nossa aqui, com madeira, né? E uma felpa entrou num atleta e acabou levando a óbito. Então, nós batalhamos muito para que pudéssemos conseguir essa emenda, e até falo para o vereador Wilson Brits, que está aqui, que houve também a participação de emenda parlamentar do deputado federal Darcísio Perondi, do MDB, que também colaborou, né, com a quantia de R$500 mil aproximadamente. Então foram duas emendas, né, de dois deputados. Importante falar e ser justo, né, com os dois. O município, a contrapartida foi de R$65 mil, para que se fizesse o projeto, né, e nós acompanhamos o projeto junto com os funcionários da prefeitura, para que se fizesse um projeto adequado, né, para que se pudessem não só o futsal, né, ser contemplado, que é muito forte no nosso município, nós sabemos, mas que também as outras modalidades esportivas, né, como o handebol, o vôlei, o basquete, e que os projetos que lá existem no ginásio, como o projeto Dantes, que a vereadora citou esses dias aí, e que atende as pessoas ali do antigo Hospital Santo Antônio, o projeto do CAPS. O pessoal do CAPS pratica sua atividade física, faz um bem para eles, isso é importantíssimo. Então, que bom que o ginásio, em seguida, tem a previsão de, em maio, ser reinaugurado. E agradecer aos dois deputados do PRB e do MDB por ter olhos aqui para o nosso município também. Muito obrigado.
Continua a discussão? Bom, então, não havendo mais quem queira discutir, votação simples? Votação simples. Então, vamos passar o período de votação. Os vereadores que concordam com a aprovação do projeto de lei ordinária número 11, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Então, não havendo manifestação contrária e tendo o quórum necessário, está aprovado o projeto de lei ordinária número 11 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 2.826.253,50. Está aprovado. Nesse momento, solicito à nossa secretária que faça a leitura do próximo projeto para entrar em discussão e votação.
Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2020, Protocolo 076 de 2020 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor vigente de R$ 12.870.149,16.
Nossa secretária fará a leitura dos pareceres.
Parecer de Finanças e Orçamentos. Chega a essa comissão o projeto de lei 12 de 2020 do Poder Executivo, protocolo nesta casa sobre o número 076, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 12.870.149,16. Conforme análise o projeto de todos os documentos em anexo, cabe elucidar que trata-se de um valor considerável. No entanto, todas as notas e descritivos em anexo demonstram a coerência nos valores para o fim que serão destinados. Correspondem também em detalhes as necessidades essenciais de cada secretaria e departamento, especificando o porquê da urgência e como esses valores serão revertidos nas ações voltadas para o atendimento e serviço da comunidade. Portanto, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto. A relatora é Zuma Sinello e de acordo os demais pares.
Vereadora Zuma, relatora tem 5 minutos, demais vereadores têm 3 minutos. Com a palavra, o vereador Fernando Tarragó. Zuma, vai
falar. Senhor presidente, senhores vereadores, nós tivemos nessa casa no ano passado, em dezembro, um projeto de lei em que eliminava empenhos que não tinham sido pagos e porque não tinham sido pagos por falta de financeiro, né? Então foram eliminados, né, do ano contábil de 2019. E foram transferidos esses mesmos empenhos para esse ano, porque eram empenhos realizados e que só não tinham sido efetivados. Aí está voltando agora os mesmos valores, né, desses empenhos que devem ser pagos com o orçamento e o financeiro deste ano. Tá? Isso é contabilmente é necessário que se faça, porque não pode entrar numa dívida sem o financeiro. E agora, como existe o financeiro e existe o orçamentário, né, esses vão ser realizados, esses empenhos, né, e nós precisamos, então, aprová-los. É nesse sentido.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, além daquilo que já foi realizado no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de ordinário número 12 está em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, se manifeste. E não havendo manifestação em contrária, o projeto de lei ordinária número 12 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral, no valor de R$ 12.877.149,16, está aprovado. Passamos agora às matérias do expediente. Solicito a nossa secretária que faça a leitura da justificativa de ausência de parlamentar.
Justificativa número 6 de 2020.
Liga.
Vereador Fernando Bermudes, justifica sua ausência no dia 14 e 17 de 2020.
Convites.
Convite número 5, protocolo 96 de 2020. Governo do Estado convida para a solenidade de assinatura do projeto Ser Saúde, soluções extrajudiciais resolutivas, dia 27/2, às 11 horas, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
O convite está em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda com o convite, se manifeste. Então, não havendo manifestação contrária, o convite está aprovado e à disposição dos vereadores que queiram representar essa casa. Correspondências expedidas a diversos.
Expedido o ofício número 018 a 21 de 2020.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os ofícios número 39 ao 43 e autógrafo número 1 de 2020.
Cumprimos as etapas da ordem do dia, passamos ao período das comunicações.